Também eu desejo dar as boas-vindas a todos de coração no precioso nome do Senhor e desejo de coração que todos se sintam bem, que todos se sintam em casa, que todos sejam abençoados da riqueza, da graça do nosso Deus. Nós somos gratos a Deus que ainda há tempo, imaginem que o Senhor já tivesse vindo e tudo esse espalhamento dentro do povo de Deus, cada um vai uma direção diferente, a quem o Senhor poderia levar para o lar, se ele tivesse vindo já, a quem? A quem? Não, nós cremos, quando ele vier, então haverá uma noiva no mesmo passo com o noivo, em concordância na palavra, em harmonia divina, um coração e uma alma será. De outra forma não é possível, de outra forma não é possível. Quantos creem que o Senhor conseguirá isso conosco? Amém. Amém. Sim, Ele conseguirá conosco, porque Ele disse. Há muitas boas coisas para serem relatadas, vocês sabem. Pessoas normalmente têm pouca fé, nós também, às vezes, e às vezes um pouco pessimistas. Muitas vezes nós ressaltamos aquilo que justamente não edifica, mas vamos na fé ficar firmes e caminhar na fé, caminhar adiante e, de fato, com a fé segurar. Quem crê já foi salvo e já foi justificado. Se, quando entrarmos no nosso tema, já em breve, nós certamente constataremos que Deus colocou tudo sob fundamento da fé e pessoas somente vão à perdição porque não creem a Deus. Não porque pecaram, mas porque não creem. E por isso está escrito, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Quem não crê, torna Deus o mentiroso. E quem torna Deus o mentiroso, como ele aparecerá diante dele, ou como poderá ser aprovado por ele? Isso não é possível. A maior ofensa e a maior dor que podemos fazer ao Senhor é não crer nele. Essa é a maior dor. Por isso, ele repetidamente disse, que pudesses crer, veríeis a glória de Deus. E ele exorta a sua incredulidade e a dureza do seu coração, porque aqueles que viram após sua ressurreição não concederam, não deram fé a eles, não creram. Imagine, vieram pessoas e disseram, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, e eles não creram. Que o Senhor possa nos presentear com fé. A fé é um presente de Deus. E por isso está escrito que a fé não é coisa de qualquer pessoa, mas a fé teria que ser coisa dos crentes, está certo isso? Se não é coisa de qualquer pessoa, para isso falamos amém. Mas a fé tem que ser coisa dos crentes. Amém? Qual seja, a fé, como diz a Escritura, não como pessoas dizem, mas como diz a Escritura. Eu percebo que a maior circulação de ar aqui, como aqui na frente, onde vocês estão sentados, o irmão Schmidt já considerou antes e disse, veja, tira o teu casaco. Eu vou fazer então isso agora, o paletó, porque ele disse. Sim. Assim já podemos passar a culpa para outros. Não, não pensei assim. Isso foi só uma boa sugestão que ele me fez. Amados, quando penso sobre aquilo que Deus fez, sobre sua palavra, como ele revelou, como ele abriu os nossos olhos e coração e os ungiu, como ele abriu a compreensão, concedeu a compreensão para a Escritura pela graça, então nós temos muito motivo e causa para agradecer ao nosso Deus de coração. O que para nós é precioso e de alto valor, isto outros pisam com seus pés. Crentes, verdadeiros crentes, e aparentemente crentes ou incrédulos, se excluem um ao outro. Nós balançamos a cabeça pela causa dos incrédulos ou por aqueles que creem em outra coisa, porque não podem crer, como diz a Escritura. E eles balançam a cabeça sobre nós e pensam consigo mesmos. Sim, esses são os maiores fanáticos que existem sobre a Terra. Assim, um balança a cabeça pelo outro, para o outro. Há pouco vi os nossos irmãos da Rússia. Deus os abençoe no nosso meio. Sejam bem-vindos de coração. Amém. Que maravilhoso que nós podemos crer, como eu disse há pouco. Um balança a cabeça para o outro. O Senhor estava surpreso pela incredulidade que ele encontrou naquela época. E quando os amigos ainda disseram, nós temos Moisés, temos Abraão, isso foi demais. Então ele disse, se tivessem crido em Moisés, então crerias em mim também. E antes de ser Abraão, eu sou. E eles não conseguiam compreender isso, não conseguiam entender. Não conseguiu nem aquilo que ele era, e nem o propósito pelo qual ele havia vindo. E hoje, nós podemos olhar para trás e simplesmente agradecer a Deus pela visão geral que ele, pela graça nos concedeu. E como o irmão Branham maravilhosamente disse, toda a Bíblia dá testemunho, a Bíblia inteira dá testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os profetas, em todo o Antigo Testamento, colocaram ele como ponto central, ou da graça eles profetizaram que viria sobre todos nós. Todos os apóstolos, por sua parte, colocá-lo como ponto central, e nós também podemos colocá-lo como ponto central, porque ainda está escrito, ele que é a cabeça e em todos os campos tem a preeminência. Nós queremos dar-lhe o primeiro lugar e desejar-lhe as boas-vindas no nosso meio. Eu hoje lerei algumas passagens bíblicas. Antes de fazer isso, perdoem, eu desejo ler da pregação do irmão Branham. Cristo é o mistério de Deus revelado. Somente algumas passagens desejo ler. O propósito, aqui se trata do propósito da revelação de Deus em Cristo. E aqui está. A primeira coisa foi que Deus ele queria se revelar às pessoas. Ele não pôde fazer isso como grande Javé Deus, que preenche todo o universo, o tempo e a eternidade. Isto ele não pôde fazer assim. Ele era grande demais para, de alguma forma, ser revelado ao ser humano, porque isso seria muito misterioso. Como esse poderoso ser poderia fazê-lo, que jamais teve um começo, se olharmos além de um círculo de centenas de milhares ou trilhões de anos-luz, se fôssemos além disso, e ainda mais além disso, no infinito, na eternidade, que há um poderoso ser que foi tudo e ainda é tudo. Quem quer descrever a Deus tem dificuldades, porque Deus é todo-poderoso, onipresente. Deus é a plenitude de toda a luz, de toda a sabedoria, a plenitude de espírito e vida. Nessa forma, ele não podia se revelar à humanidade, ele teve que sair dessa plenitude e até da forma corporal espiritual, teve que vir em carne. E ouçam o que está escrito aqui. Mas, o que ele queria fazer? Ele queria se revelar como amável pai, porque ele era pai. E a única forma na qual ele podia expressar isso foi na qual ele se tornou filho do homem. Por isso, Jesus se denominava como filho do homem. Muitas vezes, vejam, quantos deles não sabiam do que ele falava, mas vocês compreenderam? Ele queria se expressar a si mesmo. Essa foi uma das suas três grandes intenções. Expressar a si mesmo. Se colocar igual à natureza humana e em Cristo se revelar. Segunda coisa, para ter a preeminência no corpo dos seus crentes. Qual é a sua noiva? Para que ele pudesse tomar morada nos seres humanos. Ainda algumas aqui, e aí terceiro, para que o reino que pelo pecado, pelo primeiro Adão havia caído, fosse colocado na sua posição original, de volta àquilo, como ele no esfriar do anoitecer, caminhava com o seu povo e falava com ele e tinha comunhão com ele. E agora ainda, muito brevemente, essas três linhas. Ele é Deus, expresso em três formas de revelação. Pai, como Redentor Filho, Curador e assim por diante, são suas revelações, formas de revelação. Vocês não reconhecem? Nós recebemos ensinamento suficiente sobre isso, o que se refere à divindade, e de fato não há pessoas que possa, de fato, encontrar as palavras certas ou a descrição correta ou entender a descrição corretamente em si para poder descrever a Deus da forma certa. Nós não precisamos explicar a Deus e não descrevê-lo, mas crer nós temos que somente há um único verdadeiro Deus, além do qual não há outro, não pode haver outro, e que esse Deus único verdadeiro, ainda no princípio, não se revelou na tornar-se carne, mas no princípio, ele saiu dessa plenitude em uma forma visível, quando a palavra, o Logos, o atuador e o que caminha se tornou parte visível do Deus invisível. E todas as pessoas que ouviram ou ouviram de Javé, viram ouvir de Javé, podiam falar com direito: vimos a Deus, ouvimos a Deus. E o mesmo eles puderam falar posteriormente: quem viu o Filho, este também viu o Pai. Porque o Filho foi a revelação visível do Pai. Vocês todos creem nisso? 100%. Pois assim está escrito. E de outra forma não pode ser. Hoje, eu desejo falar sobre o tema Santo e agradável ao Senhor. E simplesmente está no meu coração que, sem alterar a voz, sem aqui querer demonstrar aqui força, que o poderoso acontecimento que aconteceu no Gólgota, da visão do Antigo e do Novo Testamento, mais uma vez passar diante dos olhos. Muitos creem na redenção pelo sangue. E então eles começam a trabalhar em suas vidas sem jamais chegarem ao ponto que entrem no descanso de Deus, que simplesmente fiquem silenciosos diante de Deus e estejam cientes de ter sido feito agradável a Deus, ter sido santificado a Deus, ter se tornado uma propriedade especial de Deus. Nós não cremos numa meia redenção que veio da metade de Deus e da outra metade vem de nós, ou tivesse que ser feita por nós. Nós cremos em uma completa redenção que o nosso Redentor consumou na cruz do Gólgota. Antes de entrarmos nessa contemplação, deixe-me ler as duas palavras, e nosso irmão daquela região da Alemanha, que nós lemos aqui juntos hoje, do profeta Isaías, o capítulo 60 e 61, muito brevemente, como ponte. Isaías 60, e levanta-te, torna-te luz, porque a tua luz chegou, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, não antes e não depois, mas no tempo quando a luz de Deus brilha sobre nós. Nesse tempo, nós temos que nos levantar e ir adiante e nos tornarmos luz. Levanta-te, resplandece ou torna-te luz, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nesse momento, quando Deus faz isso, nos é exigido que nós nos levantemos, nos tornemos luz, porque a nossa luz chegou. E então já pensamos aqui na palavra maravilhosa, palavra profética, e será luz ao anoitecer. E na palavra do nosso Senhor: quem me segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a palavra no Evangelho de João, capítulo 1. João veio para dar testemunho da luz que ilumina cada pessoa. Há uma luz divina, e essa luz divina não pode ser colocada de novo debaixo da mesa após ter sido revelada, mas pertence sobre o castiçal para conceder luz a todos que entram. Por isso, também, todo o castiçal foi mencionado, porque as lâmpadas estavam sobre ela, sobre ele, e estavam dando luz. A segunda coisa, de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e assim por diante. Eu sei o que certamente todos pensamos, que essa palavra foi falada profeticamente em relação ao nosso Senhor, e não temos nada contra isso. Pelo contrário, nós podemos confirmar em Lucas 4, o nosso Senhor, ele leu essa palavra, isso nós sabemos todos, mas mesmo assim eu tenho uma pergunta. O que significa o Evangelho de Jesus Cristo? Não é a mesma mensagem que desde Pentecostes é proclamada, que os presos sejam libertados, os que de coração quebrado sejam atados, que os prisioneiros sejam libertos? É a mesma mensagem? Sim. E este é o ponto que nós temos que reconhecer. O sentido e propósito de Deus na revelação de Jesus Cristo foi simplesmente este, que através do seu corpo fosse comprada uma congregação na qual ele pode tomar morada adiante e se revelar. Vamos agora irmos ao Salmo 149. Salmo 149. E, por favor, mantenham em suas memórias essa palavra como tema: santos e agradáveis ao Senhor. Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação, ou os humildes com a salvação. Aqui está o povo de Deus, porque o Senhor se agrada do seu povo. E agora vem a pergunta, no teu e no meu coração: ele tem comprado, se agrada de mim? Se sim, através do quê? E se, mais uma vez, sim, onde está o fundamento bíblico para isso? Isso eu quero dar hoje, para que a nossa fé, de fato, seja fundada na Santa Escritura e explicada. Do Salmo 19, leio o versículo 15, Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vemos que aqui esse comprazer já está ligado aqui com o Senhor e com o Redentor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação ou pensamento do meu coração. No que pensamos agora, muito conhecido de todos nós, do Evangelho de Marcos, onde está escrito como devemos amar a Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 29, e adiante com o versículo 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O coração, os pensamentos, todo ser humano é aqui mencionado e por isso já está no Antigo Testamento. Deixa ser agradáveis a ti as palavras da minha boca e o pensamento do meu coração. Se o pensamento dos nossos corações é agradável a Deus, então também as palavras que vêm pelos nossos lábios serão agradáveis ao Senhor. Porque aquilo que tem o coração cheio, então isso transborda pela boca. Compreendemos isso? Hoje, trata-se de santificado ao Senhor, ser agradável ao Senhor, para que em nossos corações possamos chegar ao descanso em Deus, na santa ciência, que não é nosso esforço, ou foi, ou será, mas que Deus fez um sacrifício completo para nos fazer agradáveis diante dele. Eu lerei em breve, primeiramente, do Salmo 20, Salmo 20, versículo 4 e 5. Ou 3 e 4, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E atrás disso está essa palavra, Selá, que significa sempre que naquilo que, aquilo que acabou de ser expresso, nós temos que nos aprofundar, temos que pensar sobre isso para entender o significado que foi expresso, para pesquisar isso ou receber através de revelação. E adiante está, conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Irmão Rus, na palavra de introdução, no Salmo 1, ele leu, o que ele começa, isso sucede, tem sucesso. Mas quem é? Bem-aventurado aquele que não caminha no meio dos ímpios e não entra no caminho do pecado. E também não está sentado no meio dos zombadores. Tem muito mais prazer na lei do Senhor e pensa na sua lei de dia e da noite, de noite, e assim por diante, assim por diante. Esse carrega frutos no tempo certo. E também as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Com os ímpios não é assim. Mas então vamos ir à terceira coisa. Vocês sabem que há na Santa Escritura, sejam nos livros de Moisés, nos profetas, repetidamente, certos partes que passam diante dos nossos olhos o plano de Deus, uma parte do plano de Deus. E eu desejo aqui de ler de Levítico, primeiramente do capítulo 19, depois 22, Levítico, capítulo 19, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então vem aqui uma lista pequena, e no versículo 5, disso se trata principalmente para mim, está? E quando oferecerdes sacrifício de ofertas pacíficas, oferecê-lo eis para que sejais aceitos. Também voltaremos a falar disso ainda. porque não se trata somente de trazer um sacrifício. Se trata de um sacrifício agradável ao Senhor, a Deus. Isso tem que ser trazido de tal forma como Deus deseja, ou para que nos torne agradáveis diante dele. Vamos para isso de Levítico. Vamos ler Levítico 22, 19 a 21. E eu peço de ouvirem muito atentamente. Então, o sacrifício, para vos tornar-vos agradáveis ao Senhor, tem que oferecer um macho sem defeito, ou dois bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Vocês percebem, sem macho sem defeito, versículo 20, nenhuma, porém, todo o que tiver defeito, a esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor, ou não vos fará agradáveis. E se alguém quer trazer um sacrifício de ofertas pacíficas, um gado ou um gado miúdo, para que seja aceito ou como oferta livre, para que seja aceito ou seja agradável, não poderá haver nenhum defeito nele. Nós já iremos ao Novo Testamento. Estejam sem despreocupados. Eu também tenho o relógio diante de mim, mas nós estamos aqui reunidos diante da face de Deus. Hoje, e talvez amanhã ainda, deve se tratar para nós, a partir da Escritura, que seja mostrado que nós fomos tornados agradáveis diante de Deus, não somente redimidos, mas fomos tornados agradáveis diante de Deus, através de um sacrifício imaculado de Deus. Não somente redimidos, não somente a culpa foi encoberta, não somente o passado foi eliminado, mas como redimidos e libertos de Deus, santificados a Deus, consagrados a Deus, agradáveis, feitos, tornados agradáveis a Deus. Nós veremos a partir da palavra isso. E as mesmas formulações que encontramos aqui no Antigo Testamento, quando se trata de nos tornar agradáveis a Deus, nós em breve, no Novo Testamento, leremos. Talvez ainda de Levítico 22, a partir do versículo 31 a 33. Por isso, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Aqui não se trata, nesse capítulo, mas alguns capítulos também se trata de ser agradável a Deus e ser santificado a Deus. Nós vimos aqui e ouvimos o que é necessário, o que foi necessário para isso, para que isso fosse consumado. Então, tem que ser, para se tornar aceitável de vós, tem que ser sem defeito nenhum, um animal macho sem defeito nenhum. Nenhum animal que tem um defeito em si, vocês podem trazer, porque não seria agradável, não seria aceito. Deixe-me de 1 Pedro, capítulo 1, ler 1 Pedro, capítulo 1. E eu vos peço que a palavra do Antigo Testamento esteja diante dos vossos olhos e nos corações. 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O cordeiro que tornou, que deveria tornar os seres humanos agradáveis a Deus, não podia ter defeito. Aqui está um cordeiro imaculado, qual seja o cordeiro de Deus, e creio uma vez de acordo com a Escritura, ele foi agradável a Deus e por isso pôde nos tornar agradáveis a Deus, por esse motivo. Ele era santo e nos pôde santificar. Ele foi justo e pôde nos justificar. Isto é redenção. Eu leio adiante a segunda parte do versículo. Eu entrarei ainda. Versículo de novo completamente. Mas, com pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aqui a fé entra. A fé numa obra de redenção tão perfeita e completa em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que não tinha nenhuma falha e nos tornou a nós agradáveis diante de Deus. Nós chegaremos ainda a isso, também a passagens bíblicas, que certamente falarão aos nossos corações. 1 Pedro 2, vamos ler ainda aqui. 1 Pedro capítulo 2, 22 a 25. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, vocês percebem? Sem falha. Não cometeu pecado, também não se achou engano na sua boca, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não sereis ainda, mas fostes sarados. O Cordeiro de Deus, como um cordeiro sem falha alguma, nos tornou agradáveis, aceitáveis diante de Deus. Foi um sacrifício completo em todos os sacrifícios e holocaustos que existiam lá. Ele foi o resumo final de todos esses sacrifícios. E ele foi o cordeiro que carregou o pecado do mundo. Ele foi no qual nós, em relação à justiça de Deus e à santidade de Deus, e nele recebemos também o comprazer de Deus de volta. Também isso veremos ainda. Leremos a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O que ele, como ele é denominado aqui? Como sacrifício imaculado. E o sacrifício imaculado foi determinado para quê? Para que as pessoas que trazem fosse tornado aceitável, agradável a Deus. Aqui, o sumo sacerdote e o sacrifício eram a mesma pessoa. Dois papéis diferentes. O sumo sacerdote traz a si mesmo como sacrifício. Nenhuma mão humana, a mão de Deus, poder do Espírito Eterno, como Cordeiro Imaculado, para nos redimir, para que pudéssemos servir a Deus, não em temor, mas em, não em medo, mas com temor. Conhecemos a diferença? Não em medo de punição. A punição foi colocada sobre ele. Ele foi como um cordeiro que não abriu a sua boca diante daquele que corta o pelo, mas ele foi esse caminho por nossa causa, não somente para nos redimir, mas cumprir uma obra consumada de redenção, deixar para os redimidos tudo o que Deus quis fazer em Gólgota, já foi preparado. Como não deveria Deus, com ele, não também nos conceder tudo? Eu lerei esse versículo ainda mais uma vez, de Hebreus 9, 14. Quanto mais ainda o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sacrifício imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas. Para quê? Para servirdes ao Deus vivo. E como já foi considerado há pouco, não por medo, mas com alegria, servir de coração a Deus, na consciência que não somente somos redimidos, mas que nessa dedicação desse Cordeiro Imaculado e do Santo Sangue, do Sangue Divino que foi derramado lá, nós fomos tornados agradáveis, aceitáveis a Deus. Eu lerei adiante de Hebreus 10, versículo 14. Aqui o objetivo é colocar diante dos nossos olhos que através dessa redenção foi alcançado. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre aos que se deixam santificar. Paulo escreve aos Filipenses: nós que estamos conscientes do alvo, temos o alvo diante de nós, diante dos nossos olhos, esquecemos que está atrás de nós e nos estendemos para aquilo que está diante de nós. Nós que estamos cientes do objetivo, não uma incerteza mais, não uma obra parcial da qual nós estejamos diante, mas plena convicção da fé, redimidos, justificados, santificados e tornados agradáveis a Deus através do sacrifício imaculado de Deus, do Cordeiro Imaculado de Deus, que derramou o seu santo sangue na cruz do Gólgota. E quem pode receber isso na fé, ele fica alegre. Ele fica alegre. Eu lerei adiante aqui, de Hebreus 10, qual seja, versículo 38, para que vocês vejam que também depende da fé, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar com pouca fé, nele não tem prazer a minha alma. Tudo está fundado na fé. Nós temos que crer de todo o coração. E se cremos, cremos na consumada obra de redenção no Gólgota. Então, através desta fé na consumada obra de redenção, a obra aconteceu dentro de nós. Deus fez em nós e dentro de nós. E com isso, o comprazer de Deus está em nós. Mas se nós recuamos com pouca fé, então Deus não tem comprazer em nós. Se trata da fé bíblica. E se no Antigo Testamento um cordeiro imaculado pôde ser sacrificado para que aquele que trazia fosse tornado aceitável e agradável a Deus, quanto mais ainda o sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado de Deus, nos tornará agradável, aceitáveis a Deus? Creiam hoje, como diz a Escritura, e então virá alegria em nossos corações. Então, nós agradeceremos a Deus e não mais ficaremos balançando para lá e para cá e trabalhar na nossa redenção. Quem chegou no descanso das suas próprias obras, ele descansa em Deus. Isto foi uma vez prometido assim ao povo de Deus. O que nós aprendemos dessas passagens que lemos até agora, que Deus, no Antigo Testamento, já havia mostrado, indicado, através dos diversos sacrifícios, qual era o objetivo até o sacrifício imaculado, que não somente encobriu os pecados, mas trouxe os pecadores diante da face de Deus, pôde colocar de volta os pecadores como agradáveis e aceitáveis diante de Deus. Se isso já fosse possível naquela época antiga, o que então hoje deve ser possível conosco? Eu desejo ler a voz do Novo Testamento, do anúncio do nascimento do nosso Senhor, vocês, que aconteceu por um certo propósito, de Lucas 1. Eu lerei primeiramente uma vez, Lucas 1, versículos 16 e 17. Para ressaltar essa palavra bem preparado, aqui é falado João Batista, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes de maneira que ande na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aqui foi feito o começo, e o que João, quando estava no ponto culminante do seu ministério que ele fez, qual foi a expressão principal que ele trouxe pelos seus lábios? Vejam, eis o Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo. Ele não poderia ter criado um povo bem preparado se ele não tivesse mencionado o Cordeiro de Deus, através do qual ele possa ser tornado aceitável, agradável a Deus. Naquela época, eles ainda criam em direção a Cristo que ele derramaria o sangue e tornaria a humanidade agradável, aceitável a Deus. Hoje, nós olhamos para trás e falamos na fé. Ele nos tornou agradáveis a Deus. A ira foi tirada de nós. A punição foi colocada nele para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas fomos curados. Nós fomos trazidos de volta a Deus. E agora, estamos sobre a terra. Somos convidados e estrangeiros, mas cidadãos e comoradores de Deus. Deus, através do Gólgota, ele reparou o dano novamente. Precioso irmão e preciosa irmã, vamos hoje, juntos, a partir da palavra de Deus, crer. Vamos crer, como diz a Escritura, que Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus, agradável a Deus, imaculado, para nos tornar, para nos apresentar novamente como sem manchas, imaculados diante de Deus, ou sem qualquer ruga, mancha, ou algum resto de alguma coisa, que de fato o dano foi totalmente, plenamente reparado pelo Gólgota. Vocês todos creem nisso? Amém. Amém. Deus os abençoe. Eu leio adiante. De Lucas 2. De Lucas 2, versículo 14. Lucas 2, versículo 14. Aqui está no fim do anúncio da multidão dos exércitos e do mensageiro. Está: glória a Deus nas alturas, paz na terra, dependendo da tradução, e as pessoas com prazer, ou as pessoas do comprazer, em todo caso, a palavra boa vontade ou comprazer, e a pessoa sobre a terra que tem esse comprazer de Deus, e são aqueles que foram tornados agradáveis a Deus pelo sacrifício agradável a Deus na cruz do Gólgota. E quem consegue ver isso esclarecido no Espírito, a esse foi ajudado. A esse, ele saiu da morte, passou da morte para a vida. Como culpado, saiu livre. Como perdido, saiu salvo. Agradável e santo ao Senhor. Eu vos lerei ainda adiante, ou seja, de Lucas 3. Mas não esqueçam também esse pensamento: glória seja a Deus nas alturas e paz na terra, nas pessoas do seu comprazer. Quem nos trouxe essa paz? Então temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. A parede de separação foi retirada, a cédula de culpa foi rasgada, a inimizade foi eliminada. Ele trouxe vida que não passará e vida à luz. Lucas 3, para que mais uma vez possam, de boca santa e da Santa Escritura, ouvirem. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isso não está escrito assim por acaso? Teve que ser um sacrifício sem mancha, um sacrifício agradável a Deus, para que nós, sem mancha e sem ruga, sem falha, pudéssemos ser colocados diante de Deus. Compreendemos isso hoje à noite? Isto é redenção. Isto é reparação do dano. Aqui, o Cordeiro de Deus que se deixou batizar, Jesus, nosso Senhor e Redentor, o Espírito Santo veio sobre ele e a voz ecoou do céu: este é o meu filho amado, ou tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti me agrado. Aqui temos o segundo Adão. Ó, como nós poderíamos agora entrar no conselho de salvação do nosso Deus? Nós ainda voltaremos a isso, se não for hoje, então amanhã. Deus, ele ordenou tudo maravilhosamente. E hoje, essa parte, esse é o dia que nós, aquilo que aconteceu no Gólgota, totalmente, plenamente compreendemos e aceitamos, temos que aceitar na fé, ou podemos aceitar. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Eu leio adiante de Lucas capítulo 9, versículo 34. Lucas capítulo 9, versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, percebam essa forma de falar, quando entrando eles na nuvem, ou quando entraram na nuvem, eles estavam literalmente dentro dessa nuvem de glória, eles foram envoltos para essa nuvem de glória. Quando eles entraram na nuvem, então ecoou uma voz da nuvem que disse: este é o meu filho eleito, a ele ouvi. Aqui se trata de eleição já. Ele, como cordeiro, havia sido pré-determinado desde antes da fundação do mundo. Também nós fomos eleitos. Este é o meu filho eleito, ouvi-o. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração. Eu vos desejo ler o que Pedro fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Aqui lemos versículos 17 e 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém. E esta voz ouvimos a partir do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. De acordo com Lucas, a nuvem havia os envolto. Nós poderíamos agora ir a 1 Coríntios 10, onde está escrito do povo de Deus: todos foram batizados na nuvem e no mar e assim por diante, mas Deus não tinha comprazer neles. Aqui a nuvem desceu sobre o primogênito, filho imaculado de Deus, sobre o cordeiro de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O comprazer de Deus no seu primogênito trouxe o comprazer de Deus a todos os primogênitos. Vocês creem nisso? 100%. Como nós terrenalmente vemos do primeiro Adão, então, espiritualmente falando, nós vemos segundo Adão. Em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 6, Paulo nos incluiu aqui na maravilhosa redenção, e aqui nós lemos o seguinte: e em amor, através de Jesus Cristo, nos tornou para filhos que pertencem a Ele, nos determinou, segundo o beneplácito, versículo 5, de sua vontade. Para quê? Para, segundo o beneplácito de sua vontade. Se nós agora fôssemos mais uma vez à carta aos Hebreus, então deveria estar no capítulo 10, qual seja, no versículo 10, talvez 9 e 10, Hebreus 10, 9 e 10. Eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo como válido, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Nosso tema é Santos e Agradáveis ao Senhor. Uma plena redenção em que inclui alma, corpo e espírito, inclui tudo isso. Nós somente esperamos pela transformação dos nossos corpos. O sacrifício, o cordeiro perfeito, o sacrifício, esse cordeiro imaculado de Deus, pôde, através do seu sacrifício perfeito e pelo derramar do seu santo divino sangue, nos tornou agradáveis a Deus? Sim ou não? Sim, e mais uma vez sim. Sim e amém. Devo ler-vos ainda do Antigo Testamento para que nós possamos manter isso de uma forma bem firme. Então, Levítico 22. Então, para tornar agradáveis a vós, ser um animal macho sem falha, e por isso assumir do termo Cordeiro de Deus, ainda no Monte Sião, o nosso Senhor é denominado com o Cordeiro de Deus, mostrado com o Cordeiro de Deus, com 144 mil, fala de redenção, e seguem o Cordeiro aonde ele ainda vai. Ele, o Cordeiro, nós, os carneirinhos, ele, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, para que nós pudéssemos segui-lo, e ele nos trouxe vida e plenitude para nos tornar agradáveis. Vocês pensam que vocês, porque não poderiam trazer nada que tenha uma falha, porque não vos poderia tornar aceitáveis, agradáveis. Vamos resumir. Houve um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade na cruz do Gólgota. Lá o dano que nos atingia de uma vez por todas foi reparado. E o abismo foi sobrepujado e a parede de separação foi tirada. Paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas não somente reconciliação, plena redenção e santificação, sabedoria e tudo o que necessitamos de Deus. Isto em Cristo nos foi concedido. Eu desejo ler da carta aos Coríntios, qual seja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Versículo 30, então, ainda versículo 31. Mas vós sois dele, que vós estáis em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo Ele se tornou para nós. Através dEle, nós fomos feitos agradáveis a Deus. Agora eu vos peço a todos para ouvir atentamente. Se então um desses homens vinha com seu sacrifício para trazer diante de Deus, ele podia olhar para si mesmo. Então, teve que começar, de alguma forma, a fazer alguma ação em si mesmo. O que foi, então? Ele sabia que ele era culpado. E ele sabia que o animal que ele estava trazendo era inculpado, não tinha culpa. A mesma forma se passou conosco. Nós sabemos que éramos culpados. Da mesma forma, sabemos que a nossa culpa foi tirada de nós e colocada sobre Ele. O que devemos fazer agora? Simplesmente crer. Crer de coração que Ele a si mesmo trouxe como um cordeiro imaculado, sem falha, cordeiro de Deus, sacrifício imaculado, sem falha, cordeiro de Deus, nos trouxe lá no Gólgota para nos redimir, para expiar o nosso pecado, e até ele foi até fora da aldeia, para que também pudéssemos ir fora do acampamento, e ele se santificou para nós, para que nós, através dele, pudéssemos ser santificados. Ele, ao mesmo tempo, nos tornou agradáveis diante de Deus. Creiam hoje. Creiam hoje. E nós iremos um grande passo adiante. Quantos podem crer que através do sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado de Deus, nós fomos redimidos, salvos, justificados e santificados e até tornados agradáveis a Deus. Inacusáveis, intocáveis, sem mancha e sem ruga. A congregação aparecerá assim diante do Senhor que a redimiu. Eu pergunto a vocês, Deus ainda fará alguma coisa no futuro para prestar conta com os nossos pecados, ou Ele já fez de uma vez por todas no Gólgota? Ele fez, e isso nós cremos hoje de todo o coração. Ele foi o Cordeiro Imaculado, sem falha, para nos tornar sem falhas. Ele foi o sacrifício bem agradável a Deus. Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele se deu para nos colocar como filhos e filhas de Deus, como uma geração divina, de acordo com a palavra da Escritura. Vós sois o sacerdócio real, o santo povo, a geração divina, e devem ter proclamar as virtudes daquele que vos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos redimidos, nós somos justificados, nós fomos feitos agradáveis a Deus. Agora, somente há uma coisa: quem é puro, purifique-se ainda mais, e quem é santo, santifique mais ainda. Nós caminhamos adiante, porque ainda está escrito: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas também está escrito: da santificação atuada pelo Espírito, nós, amanhã, se Deus nos ajudar, seguiremos adiante com esse tema, para, a partir da Escritura, nos mostrar quão precioso, quão valoroso e quão perfeito foi a obra de redenção pelo Cordeiro de Deus e pelo Santo Sangue que lá jorrou, como foi feito, como foi consumado, quando nosso Senhor exclamou: está consumado. De fato, estava feito. Então, estava feito para você e para mim, pela graça. Vamos acertar hoje e vamos agradecer ao Senhor de coração por isso, porque Ele somente pôde consumar para nossa redenção, santificação, até para nos tornar agradáveis a Deus. Deus nos vê através de Cristo, e Ele nos vê através do Gólgota como um povo que foi tornado agradável a Ele pelo Filho unigênito, no qual com prazer de Deus descansava. Também nós fomos colocados na possessão do com prazer de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Graças seja ao Cordeiro que se deixou sacrificar. Graças seja a Deus por tal perfeita redenção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e vamos adorar. Se ainda há alguém no nosso meio cujo coração ainda não foi aberto, que a obra consumada de redenção ainda ele não aceitou, precioso coração, não tente fazer isso com a sua mente. Creia em Jesus Cristo como teu Senhor pessoal e Redentor. Creia que Ele, o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que carregou o pecado do mundo, também os teus pecados. Toda a nossa culpa foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz. E através das suas feridas, nós fomos curados. Também você, precioso coração, quem entra debaixo do eco da verdadeira proclamação do Evangelho, se coloca em um chão muito perigoso, ele tem que, ou ela tem que, tomar uma decisão para o Senhor. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Deus, Ele se inclinou para em Cristo reconciliar o mundo consigo mesmo. Deus se dividiu numa revelação em carne, uma revelação espírito, para então, para que nós que estamos em carne, que é Ele, que é Espírito, para nos reconciliar com Ele e nos ligar com Ele. Por isso, Cristo foi Deus e ser humano ao mesmo tempo. Ser humano para poder morrer. Deus para vencer a morte e derrotar o inferno. E ao terceiro dia, ressuscitar. Ser ressuscitado. E Ele exclamou e disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Se há alguém aqui sem ter tomado a decisão até agora, e especialmente se alguém está com o pensamento de ser batizado, assim, para isso, eu tenho uma direta palavra do Senhor. Quem não quer se tornar uma parte de uma congregação bíblica não precisa se deixar batizar. Isso me vem justamente do coração. E eu vos lerei da Santa Escritura para que vocês saibam que no reino de Deus também há uma ordem bíblica na qual todos têm que se manter, cumprir. Em Atos 2, está a partir do versículo 38, o texto conhecido, No versículo 41 está: de sorte que os que receberam a palavra foram batizados e foram admitidas naquele dia quase 3 mil almas. Todos que Deus acrescenta se tornam uma parte do seu corpo, são uma parte da congregação. Não são observadores, não estão lá fora só para ver. Eles se tornam uma parte da congregação. Quem aceita a palavra, se coloca no caminho da obediência, no caminho da fé, como seguidor de Jesus Cristo. Assim pedimos a todos que pensam a sério com a sua salvação, de aceitar o Senhor e adiante ir o caminho bíblico através do batismo e também se tornar uma parte da congregação do corpo. Vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Fiel Deus, tu reparastes todo o dano. Tu determinaste um Cordeiro de Deus desde antes da fundação do mundo, e a nós nos elegeu desde antes da fundação do mundo para que nós, através de pré-determinação, fôssemos redimidos pelo Cordeiro e fôssemos trazidos de volta a ti, agradáveis a ti, fôssemos colocados, como se jamais tivesse havido uma queda no pecado. Amado Senhor, ó Cordeiro de Deus, nós te agradecemos de coração por isso que se tornou realidade. O sangue do Cordeiro purifica-nos e cria tudo novo. Tu foste o Cordeiro Imaculado, sobre ti descansou com prazer de Deus. Eu te agradeço por isso, ó Cordeiro de Deus. Digno és tu, Cordeiro de Deus, de pegar o livrinho e abrir os selos. Tu o fizeste. Eu te agradeço por isso, e todos que estão escritos nesse livro, qual seja no livro da vida do Cordeiro abatido, eles ouvem aquilo o que o Espírito diz às igrejas. Eles reconhecem o ministério profético para esta era e chegam a saber da abertura dos selos e daquilo que tu, ó Senhor, nesses dias fazes. Receba gratidão pelo Gólgota. Receba gratidão pela consumada obra de redenção. Eu te agradeço que tu fizeste. Nós fomos colocados agradáveis a Deus através do sangue do Cordeiro, que era santo e é santo, e hoje ainda fala por nós. Ó Cordeiro Imaculado, na tua boca não havia engano nenhum. Perfeito eras tu, obediente até a morte na cruz, para que a nossa desobediência fosse removida e pudéssemos ser envoltos na tua obediência, e nós, como filhos de homens, fôssemos então tornados filhos de Deus. Aqui estamos nós, precioso Cordeiro de Deus, recebe-nos, aceita-nos e deixa-nos ser aquilo, de fato, ser aquilo o que tu fizesse de nós, diante da face de Deus, qual seja sem mancha e sem ruga, inacusáveis e intocados através do perfeito sacrifício do Cordeiro sem falha de Deus. Hoje nós falamos obrigado, perdoa a nossa incredulidade, perdoa onde nós vimos a redenção somente parcialmente, perdoa-nos, ó Senhor. Deixa-nos ter uma visão profunda dentro do seu conselho de salvação, ó Deus, e compreender que também esse conselho tu trazes ao cumprimento conosco, sim, com a tua congregação, adoração e honra seja trazida a ti agora e eternamente, no santo nome de Jesus. Amém.